Se se verificar o prédio estar omisso na matriz predial e se desconhecer o dono ou se não puder identificar o titular do prédio constante da caderneta predial, nomeadamente inquirindo na freguesia a situação dele, por edital público e publicação nos jornais locais mais lidos, o prédio abandonado para os efeitos do artigo 2267. O prédio considera-se abandonado para os efeitos do artigo 1267 do Código Civil, passando à associação gestora a possuí-lo em representação da Junta de Freguesia de situação para efeitos de incorporação na Bolsa de Terras, ou abandonado para efeitos do artigo 1345 do Código Civil, o que se comunicará ao Ministério Público para que promova o correspondente processo para efeitos da sua incorporação no património do Estado. 1345 e o outro 1267, a linha A, salvo erro, ora vê lá. Deixava isto. Não é? Pronto, agora. Artigo 15. Artigo 15 diz. É a ordenação dos candidatos e diz: pessoas singulares ou coletivas com atividade agrícola. C. D. Cooperativas de produção agrícola. Considero que aqui isto deve ser invertido. Deve ser C. Cooperativas de produção agrícola. D. Pessoas singulares ou coletivas de atividade agrícola. E porquê? Porque o artigo 85 da Constituição diz: o Estado estimula e apoia a atividade cooperativa. Ora bom, não faz sentido que a atividade económica cooperativa, que deve ser apoiada e estimulada pelo Estado nos termos da Constituição, venha para o último lugar. Isto é, nós, por via legislativa, estamos... Eu não chego ao ponto de dizer, isto é inconstitucional. Agora, atenção, volto ao ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico tem que ser coerente. Portanto, aqui tem que se alterar. Tem que se alterar, não tenho dúvida. Agora, ainda acrescentava mais aqui uma linha, os que oferecerem renda mais elevada, que é um critério a ter em conta. Já estou a pôr em último lugar. Ora bem. Quanto ao valor da renda do artigo 16, é o valor da renda, considero que é o que resultar do concurso sem prejuízo de acordo entre proprietário e arrendatário, e não... O valor da renda é definido, por isso é que eu também atrás ponho, as pessoas oferecem uma renda, que é o melhor. Ora bem, depois temos o do Partido Socialista, que é muito longo, que é muito longo, e aliás não é só a Bolsa de Terras. Eu aqui vou... Diga.
Logo vamos. Nós, sobre o trabalho, vai centrar só sobre Bolsa Terras, não sobre a estrutura fundiária.
Aí é só sobre Bolsa Terras. Pronto, então vou à frente, onde é Bolsa Terras. Pronto, agora querem só saber da Bolsa Terras, não é? Agora eu vou ver as notas que tenho aqui. Tenho artigo 51, número 1C. Considerado sem dono conhecido, eu diria, e assim declarados em processo judicial para os efeitos do 1345, porque senão nós podemos estar aqui nisto, é, vem um funcionário e diz, não tem dono conhecido, e qual é o efeito? É automaticamente Estado? Como é que é? Então não há aqui uma autoridade judicial que diga, preenche as condições para que passe a integrar o património privado do Estado. Eu recuso-me isso. Recuso-me frontalmente. Porque é verdade que é desconhecido. Não sei quem é. Precisamente porque não sei quem é, é que temos de ter todo o cuidado em inquirir. O que é que se passa? Porquê é que não sabemos? É de culpa das pessoas que se não sabem que são donos? Isto tem que ser inquirido. Claro que podem dizer, e o Tribunal também se não engana? Ok. Mas o Tribunal é a última instância a decidir. É a última a enganar-se. E se enganar, paciência. vão para o inferno os juízes que decidirem mal. Mas não há outro recurso. Prédios em situação de abandono. Ora bem, a transitação de abandono é, volto àquela história do inculto. Entendes por terreno inculto que, portanto, isto é artigo 52, eu estou a dizer que é para ficar gravado. Entendes por terreno inculto que, tendo aptidão agrícola ou florestal, comprovadamente há mais de 3 anos, não tenha sido objeto de ação da correspondente cultura. É indispensável definir o que é terreno abandonado. Senão podemos cair na arbitrariedade de seja quem for. Aqui é a mesma coisa. A aplicação aos terrenos rústicos reconhecidos com base na legislação com vigor, competente funções de conservação da natureza, da biodiversidade, da paisagem, terá em conta o regime que lhes for aplicável. Portanto, é-lhe tudo aplicável o que está previsto para a Bolsa de Terras, com as especificidades constantes do seu regime. Depois temos mais aqui. Entre o número 4 passa a ser o que é, ou antes, entre o 13 e o 4, entre um que é o 4 e os outros mudam de número, que é o dono e o titular de quaisquer outros direitos de exploração do prédio, será notificado para... ou serão notificados por efeito do reconhecimento do abandono do prédio, seguindo-se os termos do Código de Processo Administrativo. Então, Código de Procedimento Administrativo. Diz processo, desculpe. Ora, bom, depois eliminaria o 6 e o 4 passava a 5, o 5 passava a 6 e eliminava o 6 e o 7. Porquê? Precisamente pelas razões que eu disse há bocado, é aqui o que é que se está a fazer? É administrativizar o reconhecimento de factos. Não pode ser. Aqui segue-se o Código de Procedimento Administrativo, com as garantias que ele dá, e depois ainda há o recurso para o Tribunal. Se não, às tantas, o melhor é pôr o Governo, tem todos os poderes. O Legislativo, que já tem, grande parte, e o Judicial, e ponto final. Bem, eu sou advogado, que é para ficar esclarecido, mas não tenho interesse nisso, que já estou reformado e estou a acabar os processozinhos que ainda me falta acabar, mas quero deixar de trabalhar. A trabalhar em advocacia. Depois o número 3 do 53, a linha A, vender ou promontar os terrenos e prédios russos integrados no Banco de Terras, se forem públicos e arrendar terrenos e pedras russas integrados no Banco de Terras, se forem públicos e arrendar terrenos e pedras russas integrados no Banco de Terras mediante outro, e arrendar esses ou outros terrenos integrados no Banco de Terras mediante concurso público. Isto é, dentro da filosofia desta legislação, ou desta legislação que é proposta, as terras privadas não é para ser vendidas, até porque não são expropriadas, e portanto se não são expropriadas não são vendidas, têm que ser arrendadas. Depois, que é mais? Eliminava o F, a linha F, e eliminava o número 5. Porquê? Porque eliminava o F e o 5 refere-se à linha F para eliminar, no meu entender. Pois mais adiante. O 58, a meu ver, é prejudicado pelos 52 e 57. É prejudicado pelos 52. Pelos 52 na redação que eu proponho e pelos 57. E, portanto, a meu ver, deverá ser eliminado ou alterado em função disso. E, quanto a mais, e tendo em conta que é só esse fim, não tenho mais nada a dizer em relação a isto. Agora vamos ao Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda. Embora adiante se fale também em aptidões agrícola e florestal, recomendaria que no artigo 1º se dissesse logo: o Presidente de Lei cria o Banco de Terras com aptidão agrícola ou florestal para arrendamento com os objetivos de... Porquê? O artigo 1º é aquele que marca o compasso e, portanto, fica logo claro, não é só terras com aptidão agrícola, até porque depois é contraditório com o que adiante se diz sobre fins florestais. É com aptidão agrícola e florestal. E depois, em tudo onde vem agrícolas, é agrícola e florestal. Número 1, depois adiante. Aqui não. 2, também não. Declaração de abandono. Voltamos à ferida. Compete às Direções Regionais de Agricultura em colaboração. Eu aqui diria, não com os municípios, mas com as autarquias, e chamo a atenção que a autarquia freguesia tem muito melhor conhecimento das especificidades locais e das pessoas em concreto que estão no terreno do que o município. O município interessa-se muito pela vila, que é onde há mais gente, mais eleitores, onde é preciso ter bonito. O resto vão lá quando precisam de votos, a prometer uma estradita. Agora digo, compete às Direções Regionais de Agricultura. Eu diria, esta competência pode ser delegada mediante acordo no município da situação dos prédios. Porque tenho um bocado de receio com o que está a passar no Ministério da Agricultura, que é, concretamente, eu sou de Vouzela. Vouzela tem ali três municípios próximos, que é Oliveira de Frades, São Pedro Sul, Castro Daire. Em cada concelho deste já houve pelo menos 2 funcionários e, em alguns, 3. E agora, estes 4 concelhos, são 4, têm 1 funcionário, sozinho, sem sequer um administrativo a apoiar. De modo que vocês metem-lhe as coisas e depois não há gente e não se faz. Se calhar era bom, se o município estiver interessado, que isto avance, porque também tem algum interesse, poder delegar no município. Ora bom, o recenseamento para efeitos da legislação florestal, o recenseamento é feito a partir da observância da ausência de atividade agrícola por um período que será regulamentado pelo Governo. Eu, está aqui gente do Bloco, não é? Não está. Senão eu censurava. Isto é uma questão chave. Até se o Governo disser que é 2 meses... Como é que é? É 3 anos. Minha proposta é 3 anos. Fica aqui um período. Eu digo 3 anos, não é nem interessante. Pode ser 2, pode ser 4, mas 3 considero razoável. Quem deixa um terreno abandonado durante 3 anos, já é de presumir que, se calhar, deixa-o voluntariamente. E depois é o processo para averiguar. Pois, 3. Acrescentaria. Excluindo-se disposto no anterior os pretos mistos cuja parte de rosto tenha dimensão inferior a 0 hectares. Pronto, ok, aí está bem, estou de acordo. Aqui o apontamento, mas estou em desacordo. 7. Que é o terreno junto à casa. Pronto, depois há aí problemas de fogos, e pode haver problemas de fogos. As câmaras também têm funções nos fogos. Enfim. proponho ao sétimo o número oitavo a dizer: se do abandono resultar risco de incêndio ou prejuízo relevante para os donos dos prédios próximos, os prédios em processo de declaração de abandono podem ser confiados. Portanto, isto é, sobretudo, um problema de fogos. É um problema de fogos que é sério, como sabem, não é? É porque as aldeias estão-se a despovoar, muitas pessoas vivem em Lisboa, Porto, Coimbra, etc., e têm lá a casa de férias, e têm na orla das aldeias, ou depois aquilo enche de mato, vêm os fogos, e depois aqui do rei, que as casas ardem. Portanto, aqui acho que devia ficar. Podem ser abandonados, os prédios em processo de declaração de abandono podem ser confiados pela entidade competente para os efeitos deste artigo, por comodato, a um ou mais donos de prédios próximos ou à freguesia, por comodato precário, ou à freguesia, se se obrigarem a fazer cessar o abandono em prazo curto. O comodato cessará logo que o titular do prédio se obrigar a fazer cessar o estado de abandono ou tendo cessado indemnizar pelos gastos com as ações correspondentes, os gastos feitos com as ações correspondentes. Porque, de facto, isto é um problema sério. Muitas aldeias têm a floresta com o mato alto sobre as casas. Artigo 9º. Durante o período de integração dos terrenos... Artigo 9º, número 3. Durante o período de integração dos terrenos no Banco de Terras, se houver alteração da titularidade do património, os novos titulares sucedem nas decorrentes obrigações dos anteriores. Portanto, alterava a redação que tem por esta. Depois temos aqui... Mais o quê? Está a acabar. Vamos abrir mais o quê? O Governo. Artigo 1º, é o artigo 1º da do Governo, da primeira do Governo, que há duas do Governo.
Mas é uma PP de fiscais.
É o A, número, para não haver engano, 54. 54. A 54 é sobre apresentação de benefícios fiscais. Ora, eu ponho a entidade... O modelo e prazo de entrega do requerimento bem como a entidade emitente do documento comprovativo do tipo de utilização do prédio são fixados por portaria do membro do Governo responsável pela área da Agricultura e Florestas. Os prédios russos mesmo estejam a ser utilizados por exemplo, os florestais, é obrigatório reduzir 250%. O benefício fiscal que se refere é reconhecido anualmente pelo chefe de finanças. O modelo e prazo de entrega do requerimento, bem como a entidade emitente do documento comprovativo da utilização, são fixados na entidade emitente, no meu entender, número 3, deverá ser o município. Porquê? Primeiro, o município está mais próximo, tem melhor capacidade. Segundo lugar, o município é a entidade aqui na Berlinda. Aqui o que se estabelece é ir aos bolsos ao município. Ora bem, vai-se aos bolsos aos municípios, o município fica inteiramente fora disso. Adiante. Artigo 3º. Número 4. A extinção de benefícios implica o pagamento de diferenças. Desculpem lá, mas eu não sei desligar o meu telemóvel. É por isso que eu não desliguei. Mas não vou atender. Não vou atender. Não sei desligá-lo, só dá-lhe com o martelo.
Opa, que ideia.
Não desliga. Não, depois eu não sei ligar, é que lixar. Eu comprei-o há dias. Este para agora um telemóvel, preciso fazer uma licenciatura e 10 anos. Comprei, perdi o anterior. A extinção do benefício fiscal implica o pagamento da diferença entre a taxa prevista na. A extinção. A lei que prevê isto, isto passa para a Bolsa de Terras. E depois extingue o benefício fiscal, vai repescá-lo. A vontade que me der, vão se foder, pá. Então dá-me e depois querem-me tirar. Não estou a dizer isto, vão se foder para vocês. É para quem legislar isto. Então dão-me e vão-me tirar. Então não dê. Porque é uma violência. É uma violência. Quem, olha, eu, quando fui criado, dizias: quem dá e torna a tirar, o inferno vai parar. Espero que o governo vá parar o inferno se mantiver isto. O rei que parta. Então isto tem algum jeito. Deu, deu. Se fez a geneira, que não fizeste. Tiveste tido cuidado. Pronto, a outra lei. Vamos a ela, que é a 52. Posso acabar? Ou quer dizer alguma coisa?
Não, é para...
Solar? Está bem. Solar, estou aqui a trabalhar para o bono. Que é como quem diz, por amor à camisola. A presente lei aplica-se aos baldios nos termos previstos na lei dos baldios. Creio que a redação correta é sem prejuízo da lei dos baldios. Porque a lei dos baldios não prevê nada. A lei dos baldios não prevê nada, mas isto é uma incorreção de redação. Que eu não me admiro que seja uma incorreção de redação. O que é que eu tenho mais? A disponibilização dos baldios na Bolsa de Terras aplica-se o disposto no número 3 e 4 sem prejuízo do disposto na lei dos baldios. Não é com as necessárias adaptações. Onde é que estão as necessárias adaptações? A lei dos baldios não tem que ser adaptada, é sem prejuízo da lei dos baldios. E atenção, eu chamo a atenção a isto, primeiro, estou profundamente convencido disto, segundo lugar, por uma outra razão, é que se interferem no direito dos baldios e se lhe vão aplicar normas de disposição de direito privado, é pura e simplesmente inconstitucional. Espero que nunca queijam dar trabalho ao trabalho constitucional e pôr as pessoas nos tribunais que já têm entupidos. Se calhar é melhor pensar em desentupir os tribunais e não entupi-los com mais garras.
Se quiser atender e dizer que
pode ligar agora. Não. Não, eu posso é desligar. Desligar isto é.
Pronto, mais simples.
Se lixar.
Mas deixa eu cá estar em cima para tornar ligar top.
Ora bom, depois há aqui terminologia que eu quereria ver clarificada. Artigo 11. A cedência a terceiros. Como? Que cedência? Arrendamento? Alienação? Então, isto precisa de ser clarificado, não é cedência. O que é cedência? Não há nenhum contrato de cedência. Há cedência sob forma diversa. Pode ser comodato, pode ser arrendamento, pode ser... venda, pode ser doação. Portanto, isto precisa ser clarificado. Cá está, outra vez, a cedência dos baldios. A cedência dos baldios. É a mesma história. Sem prejuízo, número 2. Sem prejuízo do disposto na lei dos baldios. Pois, cedência de terras abandonadas. Disponibiliza. Isso é de uma imprecisão jurídica. O que é? Disponibiliza, aliena. Ali no diz, eu sou funcionário e digo, ó Manel, toma lá, eu disponibilizo isso. O que é que isto é? É com algum espanto que eu levanto estas questões, porque isto é o Ministério que apresenta isto, é a Presidência do Conselho de Ministros. Não tem juristas. Se não tem, devia ter. Para já disse tudo. Sem prejuízo de vos mandar isto por mail.
Muito obrigado a todos. Uma palavra de imediato.
Desculpa lá.
Meia hora só.
Foi só meia hora? Ah, então foi breve.
Não sei se vou conseguir.
Quatro diplomas.
Não sei se vou conseguir ser tão
criticado em meia hora.
Eu recebi este material todo, primeiro quero agradecer o convite que me fizeram, estudei os vários diplomas e primeiro queria fazer aqui uma abordagem, um voo por cima sobre
vou
estes
diplomas. Deixa eu vou ali funcionar fora.
Um voo por cima sobre estes diplomas. Portanto, estes diplomas, de acordo com o que o Sr. Presidente me referiu, tem apenas a ver com a questão da Bolsa ou do Banco de Terras, dependendo da terminologia dos vários projetos. Muito bem. Eu fiz o serviço militar obrigatório e, quando tínhamos que fazer provas de reconhecimento, punham-nos lá aquelas cartas militares e tínhamos pontos de orientação, partida e chegada. E uma das coisas que nos davam sempre na cabeça é que nem sempre o que é mais próximo, que une mais rapidamente dois pontos, é o caminho mais rápido. Podemos ter linhas de desnível fortíssimas, linhas de água, portanto nós temos de descobrir o que é o caminho mais, o caminho melhor para chegarmos lá. E o que é que eu vejo aqui? Nós temos aqui duas realidades. Temos terras abandonadas, que é a terminologia com a qual eu não concordo, e temos pessoal eventualmente interessado em trabalhar estas terras. Temos estas duas realidades. E parece-me que este caminho que aqui foi seguido, foi juntar a linha mais próxima, sem perceber porque é que há terras abandonadas, com que eu não concordo, e porque é que há gente que quer trabalhar as terras e não as trabalha. Portanto, há terras abandonadas por uma questão de economia. Há terras abandonadas porque não justifica trabalhar as terras. Para além de jurista, para além de... Também tenho terras. Também sou herdado, também já recebi terras dos meus antepassados. E como é que estão as terras? Estão abandonadas. Estão abandonadas porquê? Porque não é porque eu as queira, porque eu digo, opa, venham trabalhá-las. Mas nas minhas corridas, nos meus joggings, eu aproveitei quando me convidaram, pus esta questão a pessoas que correm comigo, gente lá da minha terra, e o que é para ti uma terra abandonada? Mas começamos a falar sobre isto, e a certa altura houve alguém que me disse assim, fica-me mais barato quando eu saio do meu trabalho e para o café, logo não gasto muito, do que trabalhar a minha terra. Porque se eu vou trabalhar a minha terra, tenho petróleo, tenho eletricidade, tenho os adubos, tenho os pesticidas, tenho que contratar pessoal. E, portanto, um quilo de batatas que eu tiro da minha terra sai muito mais caro que se eu for a um centro comercial comprar um quilo de batatas. Portanto, temos aqui um problema de economia. Portanto, as terras estão abandonadas. Porquê? Porque não há economia para rentabilizar as terras. E as pessoas estão sem trabalhar. Porquê? Porque não há economia para pôr as pessoas a trabalhar. Portanto, temos aqui... O problema não é juntar estes dois polos que é que estão em cima, é perceber porque é que estão cá em cima e ver os mecanismos. Dito isto, portanto, parecendo-me a mim que esta lei, como diz aqui o Dr. António Bica, será mais uma lei muito bonita, muito interessante, muito até em alguns projetos interessante, mas será mais uma lei para dizer que o legislador fez uma lei, mas para ficar, para não ser execuível, porque a economia não permite exatamente que as terras se ocupem e que as pessoas se interessem nas terras. Porque hoje, ainda há bocado falava ali com o Sr. Secretário, eu tenho duas filhas licenciadas, tenho hectares de terras para trabalhar. E elas digam, eu vou trabalhar, não tenho problema, mas os grandes superfícies vão-me comprar ao preço, não é que eles querem, é que eu quero, não te compram, então não trabalho. Portanto, é muito simples, isto parece-me a mim que é uma questão de economia e, portanto, não quis, não quero dar aulas nisto, vocês sabem muito mais do que eu, apenas quis trazer um pouco esta experiência de quem, nas suas corridas, conversa com as pessoas e põe estes problemas. Dito isto, feito esta análise... Uma análise jurídica aos diplomas. Primeiro, a questão terra abandonada e terra sem dono. Designadamente, o projeto do governo, na minha perspectiva, é muito perigoso. Eu utilizo a palavra correta, é muito perigoso. Porquê é que eu digo que é perigoso? Porque, vamos lá ver, o direito de propriedade, esta coisinha que aqui está, o capítulo não sei quantos do Código Civil, direitos reais, é uma estrutura com milenar, portanto, temos já bem dos romanos que está definido, o saber e o saber fazer direito sobre direito de propriedade já vem do período romano. Portanto, há palavrinhas que representam institutos jurídicos. E mexer nisto, utilizar determinadas palavras, juntá-las, pode trazer, porque temos no nosso mercado de criação de pareceres técnicos e de sentenças, dá para tudo. E, portanto, isto pode ser um perigo enorme. E o que é que o projeto do governo faz? Aproxima demasiado abandono com terra sem dono. São coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver o cu com as calças. E é muito perigoso. O artigo 8º do projeto do governo, que repõe as terras abandonadas e sem dono, portanto, aproxima-as. E este aproximar pode significar, de hoje para amanhã, como eu aqui nos meus escritos buscar, que um vulgar cidadão, agora, seguindo o parecer do seu primeiro-ministro, em jovem, emigre para um país distante, que agora emigras para o Brasil, ou para Angola, faça lá a sua vida,
quando o velho volta com os seus descendentes, volta, olha, vai ali a Bolgela, vai a São Pedro Sul, olha aqui as minhas courelas. E quando vê, mas elas estão a ser trabalhadas. Por quê? Por um... Quem é este indivíduo? Ai, comprei o Estado. Quer dizer, quem é que me roubou as terras? Foi o Estado. Isto é extremamente perigoso. E por isso mesmo eu acho que, vamos lá ver, não há terras sem dono em Portugal. Não há res nullius para juristas, quem é jurista, não há res nullius em Portugal. As terras ou são privadas, pessoas singulares, pessoas coletivas, ou são património do Estado, das autarquias locais, património público ou privado, ou se não são de ninguém, são do Estado. E, portanto, o Estado o que é que tem que fazer? Tem que exercer os seus poderes através de ações judiciais, como diz o Dr. Bica, que acho que isto é indispensável, não é aqui um qualquer funcionário da administração que diz isto está abandonado, isto é do Estado. Não pode ser. Isto, é daí, isto permitia perigos enormíssimos e, vamos lá ver, isto não permite também nos tribunais, vamos lá ver o seguinte, nos tribunais, ações destas, pois é uma questão de estudar, ações destas, as partes podem contestar, são ações, em princípio, intentadas contra incertos, o próprio Ministério Público portanto, defende os interesses dos incertos. Portanto, há aqui um conjunto de garantias que na administração, por melhor que ela seja, eu não ponho em causa que ela seja boa, nem que seja má, mas por melhor que ela seja, é perigoso. Depois, portanto, a questão das terras abandonadas, tirar, pôr o Estado a fazer aquilo que tem que fazer. Depois é que há um problema interessante. A gente vai estar a utilizar estes diplomas para definir, objetivamente, para saber o que é. Começarmos a fazer um varrimento do país de norte a sul e sabermos, no fundo, chegarmos às matrizes cadastrais. No fundo, o que se pretende é isto. E depois acontece o seguinte, temos terras que são com aptidão agrícola, aptidão florestal, mas há terras que não têm aptidão agrícola nem florestal, é um penhasco, é pedra. E depois ali, de quem é esta terra? De quem é isto? Não está aqui previsto isto, fica aqui um buraquinho, um buraco negro. Depois começamos a ter um mapa com buracos negros, o que também não é, se o legislador está com esta perspectiva, deve ter isso em atenção. E, portanto, não falar só em aptidão agrícola, é o reconhecimento de toda a propriedade. Quanto ao reconhecimento da propriedade, é preciso ter atenção o seguinte. A propriedade reconhece como primeiro elemento a matriz ou a descrição na conservatória. Fazem presumir que aquela pessoa é o dono da terra. Vamos saber, obviamente, esta pessoa morreu, não tendo herdeiros até o quinto ou sexto grau, lá como diz aqui o Código Civil, quem é?
É o Estado.
É o Estado. Portanto, o Estado... Exerça os seus poderes, tão simples quanto isto. O Estado exerça os seus poderes. Portanto, relativamente à questão das terras abandonadas, relativamente às terras sem dono, relativamente às terras abandonadas, eu acho que não se deve, portanto, utilizar o termo abandono, porque o termo abandono, tem no nosso Código Civil, e permitam-me aí que eu vá ver aqui os meus apontamentos, porque eu acho que nisso... Sei lá onde é que está isto agora. Não, é mais para a frente, com licença. O termo abandonado tem no nosso ordenamento jurídico... Diz o Pires de Lima Antunes Varela. O abandono das coisas imóveis não é admitido como caráter geral em nenhuma disposição do Código Civil. Excepcionalmente prevê... O 1369, o abandono de águas originariamente públicas, além de casos de renúncia como processo de renunciante e eximir-se uma obrigação real. Portanto, o abandono é uma figura que está prevista para quê? Para a posse. É da posse. Portanto, quem deixar de exercer atos concretos de posse, com ânimos de possuidor e com o intuito de adquirir um determinado direito real, aí é que há o abandono. E é para a posse. Portanto, não vamos introduzir num direito de propriedade, num direito real de propriedade, um conceito que é um conceito, não uma palavra, que integra o conceito, um instituto jurídico da posse. Portanto, eu acho que aqui é o não uso, a não exploração. Acho que é mais correto a utilização deste tipo de expressão do que...
Ou o abandono da exploração, que é que pode ser.
Está lá a palavrinha, está lá a palavrinha, o problema é a palavrinha. Eu fui aluno do professor Orlando Carvalho, não sei se alguém daqui alguma vez ouviu falar do seu professor Orlando Carvalho. O professor Orlando Carvalho foi um dos maiores mestres que alguma vez a Universidade de Coimbra, a Faculdade, conheceu.
E ele, de um ano para o outro, sob a definição de terceiros para efeitos de registro, mudou, era total ou parcialmente incompatíveis, e no ano seguinte passou conflituantes. E nós chegávamos lá com incompatíveis, ele, bom, às aulas, para venham para outra vez. Porque incompatível é incompatível. Conflituante pode não ser incompatível. E, portanto, a palavrinha, esta coisa, isto é um defeito de escola, a palavrinha é muito importante. E, por isso mesmo, eu achava que é neste debate, Sr. Presidente, peço desculpa por esta minha, por este meu atrevimento, mas a faculdade deveria intervir, porque há aqui um conjunto de saberes. O meu saber é o saber de advogado. Ponto final. Portanto, não é o saber de um estudioso do direito. Depois, há aqui também, em termos dos projetos, há aqui coisas que me parece que não estão corretas. Fala-se aqui em subrogação. A subrogação é um instituto do direito creditício, não é um instituto do direito real. Portanto, não é, é a transferência, não é subrogação, é transferência. Aliás, o projeto, se não me engano, é o do PS, diz no artigo 1º subrogação, no artigo 2º diz transferência, que é correto, é a transferência. Também há uma coisa, que há uma dúvida que me fica, para além daquelas que o Dr. António Bica levantou, que é os gestores destes projetos do Banco de Terra, depois, como atuam com mandato para fazer os contratos, é que parece que a certa altura são eles que fazem os contratos. Há aqui um que diz, mas a renda é discutida lá com o proprietário, só vai para o número 7 ou para o número 8, atira para a renda. Mas é isto que se pretende, portanto, é criar aqui um contrato de mandato, portanto, eu, como proprietário de terras, faço um contrato em que, no fundo, constituo o meu mandatário, esse gestor, para arrendar as terras, se é assim, é dizer, não deixar esta dúvida, porque parece que, para alguns momentos, é o gestor, é o gestor do projeto que faz os contratos, mas elementos do contrato continuam no âmbito da esfera privada do proprietário. Sobre contratos de arrendamento, cuidado, como diz aqui o Dr. António Vica, nós temos que cuidar com o ordenamento jurídico. E há a LAR, a Lei do Arrendamento Rural, que nos dá um prazo, que é um prazo de 7 anos. São nulas, correndatário, onde é que está o rei? Prazo. O prazo relativo ao arrendamento agrícola são celebrados por um período mínimo de 7 anos. Aqui há projeto que fala 5 anos. Portanto, são 7 ou são 5? Como é que a gente depois vai... Como é que a gente depois vai ver isto? E, portanto, eu não estou a fazer um estudo incisivo como fez o Dr. António Bica. Tenho-o aqui feito, mas pareceu-me ser melhor fazer esta abordagem, que é mais rápida. Quero também chamar a atenção o seguinte, relativamente à questão dos baldios. O Dr. António Bica chamou a atenção e muito bem. Vou lá ver o seguinte. Os baldios, não se pode fazer contratos de arrendamento sobre terrenos baldios. A gente sabe que eles continuam-se a fazer.
Pois.
A gente sabe que eles continuam-se a fazer. Mas
a lei é clara.
Não se pode. É cessão de exploração.
Mais nada.
E percebes porque é que é assim? Porque é um baldio, é um terreno usado, gerido,
comunal.
Que serve para quê? Serve para quê? Para exploração agrícola, agropastoril, etc. Portanto, eu arrendo aquilo para meter lá umas eólicas.
Mas
é que nem isso. Porque a ação de exploração é a exploração que lá está. É a exploração do que lá está.
Não, Bica.
Exproprie-se. Exproprie-se. Está aqui na lei dos baldios. Exproprie-se isto. E então pronto, põe-se lá as coisas. Olha, a exploração de baldio para quê? É pinhal. Cedo para a exploração de pinhal. É para exploração. Estamos aqui, tiramos pedra. Cedo para tirar pedra.
Todas as potencialidades do baldio. E o vento é uma delas.
Ah, bem, está bem. Mas não está aqui.
A gente pode discutir isso.
Não está aqui. Na lei dos baldios, dizem, os baldios constituem logradouro comum, designadamente para efeitos de apacentação de gados, recolha de lenhas ou matos, culturas. Aliás, não se constituem baldios ex novo.
Não, pode constituir.
Não, os baldios são os que existem. Não. Os baldios são historicamente constituídos.
Pode ser. Mas não vamos discutir isso aqui.
Quanto à questão dos baldios, portanto, é preciso ter atenção a isto. E relativamente ao projeto do PS, o projeto do PS é o Mises. Baldio não diz nada. Não sei se está aqui algum deputado do Partido Socialista. Não diz nada. Não sei se...
Não incluímos.
Mas então é tirá-lo, é dizê-lo expressamente. Porque utilizam terminologia própria dos baldios. Então falem só em prédios, não falem em terrenos. porque terreno é baldio. Estou-me a fazer entender? Terreno pode ser. Então digam, isto aplica, mas não se aplica aos baldios. E então aí eu já não tinha problema absolutamente algum. Portanto, surgiu-me esta dúvida. Epa, desculpem lá, eu agora só faço aqui uma leitura assim na diagonal do que escrevi para ver se me esqueço.
Tudo escrito, caraças. Deixem isso para o pessoal. Ou manda por e-mail.
Nós escrevemos isso.
Ah, é verdade. Cuidado, com a questão do, também dos terrenos sem donos. Portanto, há um elemento formal que eu há bocado chamei a atenção, que é as matrizes, a descrição da matriz na conservatória. Mas é que há prédios que podem estar omissos na matriz e não são prédios sem dono.
Sim, sim, são prédios.
Os baldios.
Isso é frequente. Não, aliás, os baldios nem devem
estar
inscritos.
Nem devem estar na matriz. Exatamente, estão fora do comércio jurídico. Exatamente. Só no momento.
Nem estão sujeitos a impostos.
Exatamente. Só no momento em que são, por qualquer motivo, a expropriação para venda, aí é que esse espaço vai à matriz. É que nem devem estar na matriz. Por isso mesmo, o simples ato, parece que os diplomas vão um pouco nesse sentido de ir à matriz ver, não chega. Não chega porque há prédios que podem não estar na matriz e não é por isso que não têm dono. Há aqui um conjunto também de interessante, de contradições nos diplomas. Dizem, não têm dono, vamos investigar quem anda na posse. Então, se anda na posse é porque tem dono. Quanto mais não seja, por aqui uma normazinha que diz que a posse presume a propriedade. Portanto, não pode estar, sabe, terreno abandonado para ver quem está na posse. É uma contradição. Está abandonado e anda na posse, não está abandonado. Portanto, cuidado, ter cuidado sobre esta questão. Quem possuir o prédio de primeira atenção, não. Aliás, eu tenho aqui uma definição. Prédio sem dono será tudo aquele que, não integrando o património público ou privado do Estado e das autarquias, o património privado das pessoas singulares de direito privado ou coletivos ou coletivas de direito privado ou público, e não seja qualificável como terreno baldio, que não esteja na posse de quem quer que seja. Parece que é esta a densificação que se deve dar ao 1345. Quem deixou o meu desprezo... Aliás, por causa do abandono, eu também tomei nota aqui de uma coisa interessante. A lei dos baldios também tem cá a figura do abandono, para a extinção do baldio ou para a expropriação dos baldios. Em 23 anos desta lei, eu tive ao cuidado de fazer buscas no ITIS. Não há um acordo, não sei se vi bem, mas não vi lá um acordo onde esta questão tivesse sido levantada. E vamos lá ver. Eu sou de uma região onde os baldios são muito cobiçados por interesses privados. E, portanto, se nenhum interesse privado, espicaçado pelo seu interesse, o que foi buscar isto...
No teu concelho,
no meu concelho.
Há baldios, o Gourinho, é concelho...
É São Pedro.
É concelho.
É São Pedro, sim.
Os baldios do Gourinho estão abandonados.
No Gourinho não tem gente.
Não tem ninguém.
Não tem ninguém. Olha aqui que é neco. É porque o Gourinho desapareceu. Portanto, se... Vamos lá ver o seguinte. Se...
Embora os... sem conflito.
Sem conflito, exatamente. Se os privados, ou algumas entidades públicas, juntas de freguesia, câmaras municipais, têm uma apetência para ir buscar, por exemplo, no Conselho de São Pedro Sul, o candal, por causa dos contratos de arrendamentais eólicas, são milhares de euros. Hoje as freguesias querem-se toda juntar ao canal por causa das eólicas. Vou já terminar, peço desculpa. Se os interesses privados e alguns interesses públicos não utilizam este instituto, é porque, de facto, haverá alguma revisão à lei dos baldios. E aliás, é uma das coisas que eu queria chamar também a atenção. Às vezes indicia-se aqui assim, subliminarmente, algum sofisma em alguns diplomas. Parece que a forma como é tirado os baldios para aqui para as bolsas de terra, estando definido na lei dos baldios, que é apenas a ação de exploração, e para os compartes, não é para terceiros,
e para os compartes. Portanto...
Não, mas são solução para se aparecer.
Não.
Tens aí a lei?
Tenho, está aqui, puxa.
Está lá.
Composição da mesa, poderes de delegação...
Vai ser artigo 10, para aí. Não é 10, vai ser por aí.
Sessão. Os baldios podem ser objeto todo ou em parte de sessão de exploração, nomeadamente para efeitos de desenvolvimento. Podem dar assembleia de compartes, liberação de exploração de partes baldios, respectivos baldios, para fins de exploração agrícola, nos respectivos... aos respectivos compartes!
Para fins de exploração agrícola.
Ah, bem.
Não, isso é aplicável, essa restrição é só para fins de exploração. Às outras, não, pode ser a qualquer um.
Mas está cá isso. E, portanto,
eu aí não tenho dúvidas.
Mas pode, direito, tudo, pode haver. Pode haver,
tudo é discutível.
Pode haver aqui uma. Pode haver aqui um sofisma no sentido de haver uma alteração à lei dos baldios, e então era preferível dizer a lei dos baldios a criar-se. Designadamente, relaciona com os editoriais, não é mais brincadeira, tal, mesmo os eventos, são realidades. Ah, aquilo também que o Bica chamou a atenção, o problema dos incêndios. Eu, contrariamente ao... Eu acho que estas referências ao perigo não devem estar, porque é uma redundância. Então, os terrenos, estamos a falar aqui de terrenos com aptidão agrícola, nós sabemos que um terreno, se tem aptidão agrícola e se não é agricultado, o que é que acontece? Nasce e mata. Então, é escusado. E o que é que o mato faz? Umidade baixa, altas temperaturas, vento, incêndio. Portanto, acho que é uma redundância. E há um diploma legal, o decreto-lei 124/2006, com a redação do 1709, que exatamente vem obrigar os proprietários a fazer a limpeza das matas. E portanto, não...
sempre é cumprido, claro.
Está bem, mas existe, portanto, é escutar estar aqui a bater no ceguinho. Portanto, era no fundo, peço desculpa por ter-vos roubado 20 minutos, mas era isto que vos queria dizer.
Muito obrigado, senhores doutores. Bom, agora, enfim, não sei se há algum grupo parlamentar quer questionar. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar Presidencialista, faz favor.
Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o vosso intenso trabalho, porque aquilo que nos trouxeram foi um trabalho de horas no vosso gabinete e, portanto, é evidente que a Assembleia da República tem que estar grata pelo facto de alguém que foi convidado a vir a esta comissão ter feito um trabalho tão exaustivo e dizendo, ainda por cima, que não foi exaustivo. E, portanto, significa... Significa que... E eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fazer um agradecimento muito especial por isso. Acho que é importante o trabalho que fizeram e, naturalmente, agradecemos agora o envio dessas notas, caso entendam que o devam fazer, mas há outra forma que vi... que tem notas feitas à mão, também podemos-lo fazer através do próprio secretariado. Se os fizer, nós agradecemos. Se fizer, nós agradecemos, porque naturalmente feita por si é bastante mais fácil para nós trabalhar. É evidente que eu não consigo fazer o conjunto de questões indo, digamos, às particularidades daquilo que aqui nos trouxeram, mas retirei mensagens daquilo que nos disseram. E a primeira mensagem é, apesar de tudo, olhando para os diferentes diplomas, os dois acham que esta é uma matéria que vale a pena ser trabalhada. Vale a pena ser trabalhada. Isto é, estamos num cenário em que tem ou não tem interesse. E, portanto, pareceu-me a mim, até pelo trabalho intensivo que ambos fizeram, que valia a pena trabalharmos esta matéria. Era a primeira mensagem. A segunda mensagem que nos trouxeram, bom, mas atenção no que andam a fazer. Isto é, isto apesar de tudo, acarreta riscos. Foi utilizado aqui, acarreta perigos. Eu diria acarreta riscos e, portanto, temos de ser muito cautelosos naquilo que vamos fazer. E, portanto, essa é a segunda mensagem que eu gostava de retirar da vossa conversa. Apesar de tudo, há uma terceira mensagem que é... Bom, isto só vale a pena Se de facto não for para ficar na gaveta. Foi a expressão usada. Se não for para ficar na gaveta, nós estamos a legislar uma coisa. Enchemos o balão e depois o balão rebenta e não tem absolutamente nenhum interesse. Bom, estamos a legislar. Eu devo dizer que tenho um problema. É que quando nós começámos há 4 ou 5 meses a trabalhar isto, eu tinha uma elevadíssima expectativa relativamente a este processo. Quando começámos o nosso debate, eu tinha uma moderada expectativa relativamente ao processo. E hoje tenho uma baixa expectativa relativamente ao processo. E, portanto, eu próprio estou confuso. E quando aparecem contributos como os vossos, a minha confusão aumenta. E, portanto, isto é porque a minha expectativa baixa. Porque o conjunto de questões que nos trazem são questões que nos devem colocar, digamos, devem eu tenho, no espaço de 2 dias estive em muitos sítios e aprendi muito e, portanto, acho que vamos ouvindo coisas e é importante. E é a segunda vez hoje que eu ouço, a segunda vez, aliás, já tinha dito isso aqui, é a segunda vez hoje que eu ouço, de manhã ouvi e à tarde ouvi, que a terra que não é agrícola, terra que não é florestal, não é obrigatoriamente terra agricultável. Isto é, terra que tem pedra e terra que tem mato não é uma terra abandonada. Certo? É a segunda vez que eu ouço em 2 momentos diferentes. Eu estive hoje na apresentação da Estratégia Nacional da Floresta e à tarde, numa audição, e por 2 vezes já alguém me diz isso. E, portanto, isso eu estava, antes de vocês chegarem, estava a dizer ao Agostinho que ia pôr um edital, lançar um concurso, dizer que tenho 1000 hectares na Serra do Algarve, com esteva e pedra, façam favor, quem quiser vir agricultar, eu ofereço e ainda pago tudo o que for necessário para que façam a coisa. Eu até estava a dizer que devíamos convidar para ir dar uma volta a ver os projetos do 797, dos PAFs e dos PDFs que andámos a fazer ao longo dos últimos 20 anos, dando, financiando os agricultores não apenas para fazer, mas também o seu, dando-lhe uma renda durante 15 anos, e ver o que é que foi feito dessa floresta. Ela lá está para nós vermos que de nada foi feito relativamente, isto é, foi dinheiro jogado fora àquela terra e não fazendo aquilo que nós achávamos. Mas eu tenho uma pergunta final. Vamos lá ver, porque eu tirei muitas mensagens e digo-vos, as mensagens ficaram registadas para o nosso trabalho, trabalho conjunto que estamos a fazer entre todos os partidos, mas houve uma dúvida que me ficou. Sim ou não aos baldios no Banco de Terras? Isto é, a resposta é porque quer dizer, é porque não percebi, quer dizer, percebi uma diferença clara na posição que foi de ambos e, portanto, gostaria de sim ou não aos baldios no Banco de Terras. Era a pergunta-chave que eu...
Integrar os baldios, atenção, tem que ser na base da deliberação dos órgãos gestores dos baldios, na base, de acordo com a lei dos baldios.
Portanto, a sua resposta é sim.
Nem.
Sim, nem. Prefiro não. Mas, se existirem...
Eu tenho uma pergunta concreta. Não. Senhor Presidente, desculpe. Mas, uma pergunta concreta. Não, tá bem. Mas, sim ou não?
Mas pode responder...
Eu prefiro não. Mas... se insistirem, em circunstância nenhuma, tocarem na lei dos baldios.
Sim, agora percebi.
Ou derrogarem a lei dos baldios.
Está soltado.
Obrigado. Soltado agora. Sr. Presidente, só muito sucintamente agradecer as informações e as opiniões que trouxeram aqui o Sr. António Bica e o Sr. João Gralheiro e registar que... algumas delas têm uma mensagem política, outras delas têm um caráter muito técnico, em termos técnico-jurídico. E eu agradecia que elas depois fossem enviadas por e-mail, tal como foi referido pelos senhores doutores, para depois podermos analisá-las elas em mais pormenor, mas dizer que realmente agradeço as informações que aqui nos trouxeram, porque elas são úteis para o nosso trabalho e põem-nos aqui a pensar sobre algumas das questões aqui colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Governador. Começava por saudar o Dr. António Bica e o Dr. João Gralheiro pelos contributos que aqui nos trazem e eu acho que a vivacidade dos problemas que foram colocados é o suficiente para, mais uma vez, já tivemos aqui depoimentos suficientes, nos alertarem para a complexidade da abordagem deste problema. Pelas variadíssimas envolventes, interesses em causa e até pelas estruturas concretamente jurídicas que formas ligeiras de olhar para esta questão, digamos assim, não olhando para de facto para o fundo de alguns destes problemas podem levantar. E eu devo-vos dizer que já disse isto várias vezes aqui em várias audições, grande parte dos conceitos presentes em alguns desses projetos é, sobretudo, a visão do urbano. Sai aqui de Lisboa ou do Porto, vai por aí fora, de carro ou de caminhoneta, e olha para a terra, e, portanto, tem a ideia de que há para aí umas terras abandonadas, pá, e, portanto, depois tira as conclusões que são conhecidas. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, não, eu tenho as minhas expectativas, as de Miguel são baixas, as minhas são muito baixas ou nenhumas, porque eu acho que estamos sobretudo perante uma operação, não estou a dizer nada de novo, aqui os meus colegas deputados sabem disso, uma operação de propaganda. Quando um governo não sabe o que há de fazer, faz leis. E neste caso, em matéria de política agrícola, falas quando não tem dinheiro para fazer outro tipo de intervenção ou quando não quer ir contra determinados interesses que estão instalados, de facto. E este, do meu ponto de vista, é claramente um caso. Eu queria-vos pôr apenas uma questão, e a questão fundamental liga-se com a questão dos baldios. Nós estamos perante uma operação ligada às empresas, de uma forma muito clara, das duas empresas de celulose, do pólio, muito ligado à pasta de papel, ao eucalipto fundamentalmente, mas também, de certa forma, ao pinheiro. Podíamos juntar a dos aglomerados e tínhamos praticamente a parte final da fileira, com transformação em Portugal. Portanto, que vem fazendo uma grande pressão, particularmente relativamente às terras dos baldios, colocada à clara nos seus documentos que a Portucel fez-nos chegar, por exemplo, no início desta legislatura. Eles acham que a lei precisa ser alterada porque eles precisam de terra para plantar eucalipto. E um dia destes, não por acaso convergente com este processo de discussão, até apareceu na comunicação social, não sei se tiveram oportunidade de ver, exatamente essa expressão da necessidade de matéria-prima, com riscos de pôr em causa a nossa produção de pasta de papel, e até anunciavam a criação de 15 mil empregos decorrentes, portanto, dessa área de hectares, 10 mil hectares, salvo erro, que eles precisavam para o eucalipto. Nós devemos dizer que o último inventário florestal diz que há mais de 10 milhões de metros cúbicos de eucalipto em pé, com mais de 12 anos, e, portanto, suscetível de ser cortado, e que ninguém percebe porque é que as celuloses não o vão buscar. É isto que diz o inventário florestal. E, portanto, nós temos aqui este movimento. E este problema da Bolsa de Terras, do meu ponto de vista, a única coisa concreta que ele está é a disponibilização de terra para a floresta e para a floresta intensiva. Aparece aqui, a gente pode estar a imaginar... Podemos estar a inventar articulações nestas questões, podemos estar a ver a conspiração do eucalipto. Eu não tenho nada contra o eucalipto, devo dizer. Podíamos estar a inventar, mas não. Mas eu acho que há aqui coisas mais sérias. Porquê? Porque o Dr. António Bica, por exemplo, referiu com grande clareza em que condições é que os baldios podiam ser utilizados. O Dr. João Grilheiro, numa posição muito mais renitente, porque considera, e eu julgo que, de uma forma clara, na leitura que faço, relativamente à possível utilização dos baldios. Mas o projeto do Governo, que é ele que fala de uma forma clara em integração dos baldios, diz de acordo com a lei dos baldios. Mas, e a pergunta que eu vos faço é a seguinte, mas que lei dos baldios? Se o Governo já nos disse aqui que vai rever a lei dos baldios,
sem nos explicar em que sentido é que o vai fazer. Mas eu posso incluir numa lei uma norma dependente relativamente a uma questão central como esta, dependente de uma lei que vai ser alterada? E é este problema que está em cima da mesa. E, portanto, eu quando estou a falar, quando estou a colocar no Bolsa de Terras a lei dos baldios, não sei qual vai ser o regime a que ele vai estar sujeito daqui a uns meses. Porque o Governo já referiu aqui, questionado por nós, claramente que vai alterar essa lei. E, portanto, estamos perante um problema, e como também não esclareceu nem a nós, e já hoje verificámos às associações de agricultores qual é o sentido em que eu tenho que fazer, eu tenho que dizer claramente não a esta possível integração, pelo menos esta questão, com toda a clareza. E, até porque este processo não aparece isolado. Aparece, pelo menos, em conjunto com outras três intenções mais ou menos declaradas, mais ou menos anunciadas. Uma, um projeto de lei de rearborização, de alteração da legislação, de várias legislação, virado para a rearborização e arborização florestal, onde se abre a perspectiva de plantio de eucalipto em áreas regadas. Uma segunda, a suspensão dos PROFs. É um problema que já vem do Governo anterior, segundo ontem nos disse o Sr. Secretário de Estado. Portanto, por considerar desatualizados PROFs que estabelecem limites a este tipo de... A limites a este tipo de plantio. E até uma outra menos referida, mas eu já referi, e não tive ninguém ainda da parte do Governo, ou da maioria, a dizer-me que era mentira, mas que está em cima da mesa, a cedência da gestão das matas públicas a privados. Portanto, eu tenho que fazer a leitura de tudo isto relativamente a este projeto e àquilo que lá está com alguma clareza. Porque depois a Bolsa de Terras intermediária entre terra agrícola não cultivada e que possa ter candidato, etc. Era bom que nós fôssemos à legislação toda que existe relativamente ao longo destes anos, que está completamente... nunca foi cumprida em muitas destas questões. E a questão que eu ponho é o seguinte: se nós não conseguimos a política agrícola, as políticas agrícolas, por mais vasta, a política económica, não conseguiu ao longo destes anos aproveitar sequer os perímetros de regadio que estão construídos com investimentos públicos, nós temos um desaproveitamento significativo da área, não é daquilo que os projetos, daquilo que vamos regar, é hoje daquilo que já hoje era possível regar, que não estamos a aproveitar em percentagens muito significativas. Como é que nós vamos caminhar para o resto? Portanto, esta é a minha questão, é se nós vamos, e a pergunta é claramente esta, se nós vamos incluir uma norma de lei de baldios sem sabermos em que direção é que este processo vai caminhar. Uma outra é muito rápida, Sr. Governador, relativamente ao problema das terras sem dono, o abandonado e o sem dono, que o Dr. João Gralheiro colocou com muita... explicasse o problema dos riscos desta questão. Porquê? Porque eu gostava de saber, sei, conheço o António Bica há muito tempo, mas conheço bem a sua experiência, a vossa experiência ligada ao terreno, é se de facto, nesse conhecimento, nessa experiência de muitos novos casos, muitos anos, tem a ideia que há muita terra sem dono, isto é, que aparece. Parece, gente, epá, está aqui uma terra que ninguém sabe de quem é, pá, nesta freguesia. Onde é que está essa terra, pá? Onde é que está essa terra, pá, sem dono? Onde é que está essa terra sem dono? Ou se terá sido por acaso que a Constituição da nossa República, que ainda está de pé, o ordenamento jurídico da nossa Constituição, quando levanta alguns destes problemas de reestruturação fundiária, tem lá uma salvaguarda relativamente aos chamados meios de produção em abandono, relativamente aos imigrantes. facto, a ideia que eu tenho, de facto, é que não há terra sem dor. Haverá, naturalmente. Haverá coisas, alguns, mas não será esse, certamente, a situação mais geral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores doutores, eu próprio tenho um comentário a fazer e duas ou três questões que gostaria de colocar. Vou tentar ser breve. Primeiro, naturalmente, também agradecer o facto de terem feito este trabalho exaustivo. Não muitos fizeram esse trabalho que os seus doutores fizeram e nós temos que agradecer, ainda mais disponibilizando para o fazer por escrito, que ainda provavelmente com mais destaque, vai nos ajudar certamente. E foi com gosto que os ouvimos aqui refletir sobre este tema. Eu, enfim, ao contrário do deputado Miguel Freitas, que começou com expectativa moderada e foi baixando expectativas, eu não aumento nem diminuo. Eu acho que este instrumento da Bolsa de Terras pode ser um instrumento não decisivo para a agricultura portuguesa, mas que pode ajudar a agricultura portuguesa. E relembro alguns episódios, nomeadamente no município de Montemor-o-Novo, que é até de um partido político que não está representado no governo da República Portuguesa, que tem corrido bem. Os próprios autarcas desse município dizem que tem sido bem sucedido essa mesma Bolsa de Terras municipal que esse município lançou. E a Galiza, e mesmo a Galiza, mesmo a Galiza, enfim, apesar dos objetivos provavelmente enunciados terem sido muito maiores dos que estão neste momento a ser concretizados, mas também tem tido alguns resultados. A questão que eu coloco é a seguinte: esta, a meu ver, esta Bolsa de Terras é essencialmente para terras do Estado. Terras do Estado, que eu não sei, ninguém sabe, o Estado saberá com maior ou menor rigor quais são as terras que tem, os vários ministérios, porque há muitos ministérios que têm essas bolsas de terra, e este diploma tem, desde logo, para mim, uma grande vantagem, que é, de facto, ordenar como é que poderá ser colocada essas mesmas terras disponíveis para o público, os agricultores, poderem efetivamente concorrer. Vão-me dizer, mas isso é redundante, porque o Estado pode fazer a qualquer momento, podia tê-lo feito sem este instrumento. É verdade, mas existindo um instrumento específico que regula como é que isso pode fazer, que define os critérios de preferência, que define quem é que coordena, como é que é coordenado, o que é que se deve fazer para, eu acho que tem essa grande vantagem. E depois, quanto mais, existe a tal disponibilidade de privados que queiram colocar. Sabemos que hoje em dia, terras que são altamente cultiváveis, naturalmente que há sempre o encontro no mercado da procura e da oferta, e quanto a isso também não seria necessário. Mas existindo também este diploma, pode de facto funcionar como um grande chapéu e as pessoas colocarem-no lá para poder eventualmente ter pessoas que não são ali de perto e que estejam disponíveis para arrendar terras e que não são dali. Bom, quanto à questão das terras abandonadas e sem dono, eu percebo o que o doutor João Gralheiro disse. Eu também sou jurista, mas, de alguma maneira, o que eu acho que se pode acusar é alguma redundância relativamente ao que está previsto, nomeadamente, do Código Civil. Porque, efetivamente, só serão consideradas abandonadas para efeitos deste diploma, em concreto, os terrenos que não têm dono conhecido, que não estão incultos, e só nessa perspectiva é que podem integrar a Bolsa de Terras. Ou seja, se o Estado quisesse, ainda assim, nos termos do Código Civil, poderia, desde logo, porque pertence ao património do Estado, é assim que diz, e poderia fazer o que bem entendesse. O que eles estão a dizer, o que o legislador aqui está a tentar dizer é assim: ok, eu tenho estes terrenos que não estão cultos, que não têm dono, são muitos, são poucos, eu também não sei, por isso é que eu acho que, apesar de tudo, isto será residual, mas a verdade só esses é que podem ser colocados. Que já poderiam, nos termos do Código Civil, porque já admitia, o Estado de facto ficava com essas terras e podia fazer o que bem entendesse. Aqui tenta-se regular, tenta-se para não se perder e tentar colocar mais terras no âmbito desta mesma Bolsa. As duas questões que eu queria vos colocar, e também já agora relembrava o facto de, porque foi apesar de tudo um bom indicador, de facto de 100 jovens terem candidatado, jovens agricultores terem candidatado àquele primeiro leilão que foi colocado pelo Governo, recentemente, em terrenos alentejanos, para efetivamente poderem ter acesso à terra e poderem a trabalhar. Duas questões concretas que eu gostaria de colocar. Primeiro, baldios, eu fiquei esclarecido, o Grupo Parlamentar do PSD também defende que não devem estar incluídos, nós aí não acompanhamos a proposta do Governo, mas relativamente à questão da gestão, que não se pronunciaram sobre o assunto, eu gostaria de perceber, avançando a questão da Bolsa de Terras, como é que defendem a gestão? É o Estado que deve gerir esta Bolsa de Terras, deve ter a colaboração de autarquias, de associações de agricultores. Gostava de perceber o que é que pensam relativamente a isso. Depois, a questão da preferência. Ou seja, na atribuição, a renda que será feita, quem deve ser preferente para esta mesma Bolsa de Terras. Porque há divergência relativamente aos terrenos contíguos, tendo em vista o emparcelamento, e aos jovens agricultores no seu escalonamento. E, por fim, perceber, do ponto de vista do incentivo fiscal ou da sua penalização. Ou seja, se, porque são visões completamente diferentes, se por um lado temos um benefício que não é aplicado agora, porque estamos no abrigo do Programa de Assistência Financeira, mas que quando deixarmos de estar, para efetivamente incentivar as pessoas a colocarem terrenos nessa mesma Bolsa de Terras, ou quem não, de facto não cultiva as terras, efetivamente possa ser penalizado no IMI. Portanto, gostaria de perceber que tipo de solução achariam melhor. Muito obrigado.
Em relação ao abandono, o que eu considero, e depois é de ter oportunidade de dizer isso por mail, mais concretamente, temos aqui três conceitos, ou poderemos considerar que temos aqui três conceitos distintos. O abandono da cultura é: esta terra é minha, mas eu deixei de a cultivar, por qualquer razão. Estou doente, porque emigraram todos os pais que eram velhos, porque eu emigrei e saí da terra e, portanto, abandonei a cultura. Portanto, abandono da cultura. Outra coisa é o abandono da posse. É, eu deixei de exercer atos de posse sobre aquilo, o que não leva à perda da propriedade. Eu posso abandonar a cultura e não abandonar a posse. Inclusivamente, ponho marcos, ponho vedo, enfim, defendo a minha propriedade. Mas abandono a posse, isto é, não exerço nenhum ato de posse sobre aquele prédio. O que significa que pode vir um terceiro e apropriar-se dela em posse, apropriar-se em termos de posse. Toma posse dela e depois decorre o tempo normal do usucapião. E ao fim do tempo do usucapião, ele provavelmente adquire o direito de posse. E há outro conceito, que é o abandono da propriedade, isto é, eu... Que é evidente em bens móveis, que é, eu pego numa peça de roupa e ponho no caixote lixo. Isto é o que em direito se diz res derelicta, isto é, coisa abandonada, deitada fora. É, desliguei-me do direito de propriedade sobre aquilo. O que significa que uma pessoa que passa e que encontra ali a peça de roupa no caixote lixo, pega nela e legitimamente é dela. Não é pega dela e roubou-a. Legitimamente é dela porque eu desliguei-me da propriedade. Cortei o vínculo de propriedade com a coisa. Ora bom, estes conceitos precisam de ficar bem claros na lei. Porque o abandono da propriedade leva a que o Estado se torne dono. Em que circunstâncias? Só mediante um processo em que o Ministério Público toma a iniciativa. Que é para ser claro que abandonou a propriedade. Se não aparece aí um funcionário público e diz abandonou, é do Estado. Como é? É necessário que na lei que se faça, ou nas leis que se façam, há de ser uma só lei, não é? Não vai ser uma de cada partido. Estes conceitos fiquem bem claros, senão às tantas andamos aqui a criar confusões e enxamear os tribunais de guerras. Agora, quem gera a Bolsa de Terras? Eu, sinceramente, considero que deve ser ou uma entidade pública, talvez o município, porque está mais próximo, e então isso já é compatível com a aplicação do Código de Procedimento Administrativo e o recurso aos tribunais administrativos, ou então uma entidade privada de interesse público, também é compatível com isso. Se não, deixa de ser aplicável, então terá que ser uma lei muito mais pormenorizada que defenda suficientemente os direitos, que é, não é o Estado avança por ali fora e depois as pessoas ficam desprotegidas. Aí é necessário. Agora, eu sou favorável a que o Estado se não meta nisso. Porquê? Pois isso não vai funcionar. Estão cada vez com menos funcionários. Eu dei-vos o exemplo dos três concelhos da minha terra. Quem é que vai fazer isso? Ninguém. Estão a fazer uma lei, pois não vai ter aplicação nenhuma. Pelo município poderá ter, por privados poderá ter. Agora, mesmo assim, desde que forneçam os meios, porque isto depois dá despesas. Não é só ficar com os encargos, é preciso depois as despesas. Preferência no arrendamento. Eu penso que, em primeiro lugar, devem ser os jovens agricultores. E digo-vos, e depois os vizinhos, isto é, os confinantes, gente da terra, etc. Portanto, convém que, sobretudo, que não haja assambarcamento de terra por esta via, por gente estranha à terra, porque pode criar, eventualmente, situações de conflito social. Agora, se isto funcionasse bem, se isto eventualmente vier a funcionar bem, eu olhando para a proposta do PS de emparcelamento, eu que já fui adepto sério do emparcelamento na década de 60, que eu era um rapaz novo, neste momento eu tenho as minhas dúvidas. Porquê? Quando eu fui criado, na minha terra,
até isso eu já deixei de ser.
Na minha terra, ainda ontem vim num táxi com um homem de Lalim, que é ali perto de Lamego, e ele dizia-me a mesma coisa, não havia um palmo de terra agora, junho, que não estivesse com milho. Um palmo. Nem que alguém estivesse doente, os vizinhos iam ajudar-lhe a cultivar. Agora, não há um palmo, quase que não há um palmo de terra com milho. Não digo não há, porque ainda há uns milheiros naquela. Mas quase que não há um palmo de terra com milho. Ora bom, então, emparcelar para quê? Para termos terras dispersas, estão incultas, ficam juntas e incultas? Não vejo. Se calhar um processo de arrendamento justifica-se. Porque na minha terra, quando eu fui criado, é tudo regadio, um agricultor que tivesse 3 hectares era um bom agricultor porque tinha aí 4, 2 juntas de vacas, se as terras fossem melhor, podia ir a 3. Era um bom agricultor. Agora, com as condições de cultura que existem e de mercado, a minha terra, que tem aí 200 hectares, terra cultivada, dá para um e não é grande. Uma família só faz aquilo tudo e não é grande. Ora bom, como é que isto se junta? É evidente que não podemos chegar lá e expropriamos, porque as pessoas são recebidas a tiro também. Podem já estar na Suíça ou Reich, parte, mas são recebidas a tiro. Agora, se lhe disponibilizarem a terra por arrendamento, se calhar as pessoas avançam. E a Bolsa de Terras pode, eventualmente, permitir isso. Depois, também, se não puserem coisas como é. Pois está bem, mas complicamos tanto isto que depois não funciona. Tem que ser fácil. Tem que ser fácil, não ser muito oneroso. Quanto à penalização ou prémio fiscal, eu, sinceramente, estou em desacordo. Porque se é penalização, não me parece que seja muito legítimo o governo, porque no fundo é o governo, não é? Mesmo que a lei seja da Assembleia da República, o governo tem a maioria e, portanto, no fundo é o governo. Dizer, os municípios é que pagam a penalização, é que pagam o prémio. É que pagam o prémio, isto é, o prémio é de ser o imposto, e os municípios é que o pagam, não é? No fundo é. A penalização. É,
é preciso pensar duas vezes, porque, sobretudo, aquela norma que lá vem, pois, a gente dá um prémio e depois vai tirá-lo com retroatividade. Cautela. Eu preferia não meter nessa história. Se querem aumentar o imposto sobre fundiário, aumentem dentro do que é justo. Andar aqui a puxar os cordelinhos para, por via do imposto, resolver o problema fundiário, só estão a criar problema, a complicar o problema. E para que uma sociedade avance, é preciso que se flexibilize e não que a lei ensarilhe a atividade das pessoas. E isto de mexer nos impostos, sobretudo se é rejeitado, cautela, não estou muito de acordo. Ah, e agora quero dizer mais. Eu falei no milho, mas é também na floresta. Isto é, há muito terreno, é verdade que há muito terreno que dificilmente há floresta, e que não é económico para a floresta, mas há muito terreno a mato que pode dar floresta. Agora, acho que se deve dar apoios à exploração florestal, nomeadamente através da PAC e do Fundo de Carbono, que eu volto a repetir isso e não me vou deixar, e não me vou esquecer depois de mandar isso por mail.
Sr. Presidente, bem haja. Rapidamente, telegraficamente, dizer o seguinte. Quanto ao deputado Agostinho Lopes, eu partilho dessa angústia, porque, de facto, os diplomas legais, seguramente o do Governo, indicia que está, não imaginava que estivesse tão avançado, mas que não é para esta lei dos baldios que esta lei quer referência. Portanto, há aqui um sofisma, que no fundo é legislado de má fé. Quando devia ser ao contrário, devia haver aqui transparência. Quanto às questões que o Sr. Presidente me colocou, eu queria. A questão da gestão. Vamos lá ver o seguinte. Eu, quando li isto pela primeira vez, a primeira impressão com que eu fiquei é que estas leis pretendia fazer. Peço desculpa pela expressão, foi a impressão com que eu fiquei. Parecia-me uma empresa, uma imobiliária de arrendamento e venda de propriedades. Portanto, o Estado ia-se transformar numa empresa de arrendamento, uma base de dados, ia ver a base de dados, interessa-me isto. Mas calma, porque o projeto de lei do Governo prevê poderes de venda, não de arrendamento, e portanto há poderes de disposição, que aliás que é uma coisa interessante, é gestão e depois vem aqui disposição. Bom, mas está bem. Aqui, portanto, isto tem poderes grandes. Tem poderes grandes. E, portanto, quanto mais transparente as coisas forem, eu, contrariamente ao que diz o Bica, quanto mais longe, se há poderes de venda, quanto mais longe estiver dos interesses privados, dos interesses particulares do Manel e do Joaquim, logo que haja sindicância, transparência neste processo, as autarquias tenho, muito honestamente, tenho as autarquias como pessoas, às vezes, pouco bem. E, portanto, achava que, logo que haja transparência e mecanismos de controle suficientes, prefiro de longe que os poderes de venda, designadamente de venda, estejam longe das realidades. Estando perto das realidades. Portanto, eu não concordo com a venda. Que isto fique claro, eu não concordo com a venda, concordo com o arrendamento. Com a venda não concordo, tanto mais que não há sequer aqui nos projetos uma cláusula de reversão para a eventualidade de quem compre não explorar a terra. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos pegar esta terra do Estado, que está abandonada, porque é uma terra sem dono, está abandonada, que tem um conceito, e o Estado o que é que faz? Vende a terra a alguém que também deixa abandonada. Portanto, isto eu não concordo, porque isto é um perigo enorme. Portanto, a ver, primeiro, acho que é o Partido Socialista ou o Bloco de Esquerda, que fala num projeto, a necessidade da apresentação de projetos. Isto é importante, portanto, o projeto e o controle deste projeto. O projeto é cumprido, sim senhora, não é cumprido, reversão, bota para cá. Portanto, não, sem direito à indemnização, porque isto pode. Aliás, cá,
para o Bloco, o projeto do Partido Socialista, o emparcelamento, tem uma coisa que para mim que é pronto, um trabalho que não é para fazer um emparcelamento e ao fim de 15 anos pode ser emparcelado outra vez. Portanto, parece-me que é um nonsense, 15 anos passam num instante. Você tem que ter a noção que 15 anos passam num instante. E, portanto, há aqui um trabalho enorme para fazer um emparcelamento, para juntar isto tudo. Bom, pega lá esta propriedade, fica, ao fim de 15 anos divide-se o trecho, que é correto. Portanto, dito isto, gestão, se este projeto tem virtualidades, como o Sr. Presidente disse, e se não é uma empresa de imobiliária, se não quer subir, roubar o trabalho às imobiliárias que trabalham neste país, se é mais do que isso, epá, quanto mais distante... Quanto à questão dos incentivos fiscais...
Quanto mais distante
da realidade local. Da realidade local, doutor. Quanto mais próximo cá de cima de Lisboa, quanto mais... Eu continuo com a experiência, porque eu tenho medo que na realidade local seja o compadrio dos pequenos e cá em cima seja o compadrio dos grandes. Portanto, eu tenho medo, quer dizer, para lá em cima, como diz o deputado Agostinho Lopes, já não é o Manel e o Joaquim e o vizinho, mas é a Porto Céu que vem cá. Não, com um controle muito grande sobre isto. Que são coisas, vamos lá ver, seguindo, há uma frase que diz, o que é público é todos, o que é privado é de cada um, portanto, isto é, cuidado com isso. Quanto à questão da preferência, vamos lá ver o seguinte, o objetivo último disto, está em parcelamento, é criar unidades de cultura rentáveis e, portanto, acho que deve-se dar preferência sempre aos vizinhos, aos confinantes e não aos jovens agricultores, seja aos jovens, ou seja, portanto, penso que deve ser. Quanto à questão do incentivo fiscal, eu nisso tenho sobre a leitura, não me falem comigo de fiscal, porque eu nisso sou muito pelo direito natural, eu não nasci para pagar impostos, eu nasci para trabalhar, e portanto, quando me obrigo a pagar impostos, é contra a minha natureza, e por isso mesmo, ainda por cima, utilizar, como disse o Biquet muito bem, utilizar a fiscalidade para um fim que não é o da fiscalidade, que é para punir, pune-se de outra maneira, agora, punir fiscalmente. Aliás, que também já nos urbanos existe isto, quem tem os prédios devolutos, aumenta. Eu acho que esses processos não são corretos. Põe-se a economia a trabalhar, que os urbanos são arrendados, que as terras ficam... Aliás, o Sr. Deputado dizia, lá no Alentejo, eu tenho... uns hectares lá em cima, em Lourosa, um placar há uma série de anos. Vende-se ou arrenda-se?
Ninguém quer?
Ninguém quer. Dá-se de comodato. Já nem se... Dá-se. Não querem. Porquê? Opa, porque havia um que tinha umas vaquitas. Teve lá.
Dá-se como é dar, emprestar.
Pois, dá para de comodato. Tinha lá umas vaquitas. Começaram a cortar o... os fundos às vaquitas, lá foram as vaquitas. Portanto, a parte do incentivo...
O prémio, cortaram o prémio.
Exato, a parte do incentivo... acho que não se deve utilizar o IMI para os efeitos que tributa-se... Aumente, faça-se uma reavaliação do direito de património e vão haver a guerra que vai dar quando as pessoas começarem a receber... Ora, os impostos das novas matrizes urbanas. Vai ser uma guerra, os funcionários parece que já não arrasquem, vai ser uma guerra do caneco. Mas faça-se as avaliações de património e depois, com uma lei correta, tributos como deve ser. Penso que respondi às perguntas.
Eu só queria, se me dá licença, já queria.
Rapidamente.
Muito rapidamente.
Obrigado.
E estou a dizer aqui, para os que me ouvem enquanto deputados, é sobre a projetada alteração à Lei dos Baldios, que efetivamente é verdade, confirmo que eu também já tenho ouvido, vocês sabem melhor porque estão cá dentro, mas já tenho ouvido essa tentativa por diversos outros meios. É necessário ter atenção a isto. O terreno baldio, um terreno comum, em rigor é um direito coletivo que está fora do património, que está absolutamente fora do património privado. Não é um património privado, nem é um património público. E, portanto, se vão alterar os baldios para dizer
Os baldios podem ser arrendados, os baldios podem ser emprestados, pode-se constituir direitos de superfície aos transbaldios. Isto é inconstitucional. Portanto, atenção a isto, que é para não andarmos aqui para fazer leis inconstitucionais e andamos aqui todos à pancada por causa daquilo que está mal feito.
Muito obrigado uma vez mais e aguardamos então os vossos comentários por escrito. Sim, para o e-mail que vos convidou. Muito obrigado.
Agora que se irrita o e-mail.
É mais rápido.
Sim,
é mais rápido. É mais obrigado, Sr. Tónio. Até à próxima.
Saúde.
Não, realmente, obrigado. Foi um gosto. Obrigado. Boa viagem de regresso.
Tu estás de carro, estás de pé.
A minha filha.
Muito obrigado.
A minha filha está aí.
Está aí de carro?
Muito obrigado.
Estás de boleia, pá?
Estou.
É que eu vim de transportes com o professor.
Estou. Vem um gajo de São Pessoa para dar boleia aos Lisboa. Eu preciso é de quem me leva lá abaixo, que eu não sei quem era aqui para cima.
Tudo estás gosto de fazer. Tem que ser a coisa, tem que ser pela principal.
É a principal.
É pela principal. É que eu tenho isto, tenho isto.
É esta hora.
É o colateral e o físico.
Vai, exatamente.